Olá pessoal, esse daqui é o Freud do Zero, aula número 6, para falar de um dos assuntos mais polêmicos de Freud, que é o livro Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. É um livro que até hoje, né, minha família ficaria horrorizada se eu falasse lá, que é absurdo o que você está falando, né? Estuda tanto para falar essas coisas absurdas. Mas se hoje em dia causa esse incômodo, às vezes em sala de aula eu comento desse assunto, tem alunos que torcem o nariz, já vieram alunos assim falar para eu não falar desse assunto, achar um absurdo, etc., né, essa reprovação. E eu fico imaginando quando Freud escreveu isso, em 1905. Então, no livro aqui do Jacques Seda, a gente está no capítulo 4, que é a descoberta do infantil. Só para localizar o que está acontecendo, o Freud, a gente estava falando sobre aquela ideia de que inicialmente o Freud tinha aquela hipótese do trauma psíquico que acontecia por conta de uma sedução por parte de um adulto, em geral, né, o raciocínio que se tinha era um adulto perverso que teria seduzido a paciente, o paciente histérico na infância, e isso teria de alguma forma despertado a sua sexualidade precocemente, causando então esse trauma. Aí eu comentei com vocês no último vídeo sobre aquele ponto que o Freud diz assim: eu não acredito mais na minha neurótica, né? Ele fala isso numa carta para o Fliess. E isso tem implicações muito interessantes, porque ele vai dizer que não acredita mais na neurótica dele, no sentido de que não acredita mais na teoria do trauma, que de fato, né, houve uma sedução real. Então, o Freud vai supor que, na verdade, não foi uma sedução real, que, na verdade, o que aconteceu é que foi inicialmente a cena. O sujeito passou de maneira ativa aquela cena e depois, na sua lembrança, ele inverte e recorda de maneira passiva a cena. Então, eu entendo mais ou menos assim. No caso do Freud, ele diz da mãe dele se despindo para ele, fazendo um striptease para ele. E então ele se encoraja e fala: mas e se na verdade não era ela que se exibia para mim, mas sim ela que se trocava e eu, curioso, né, com a minha pulsão ali curiosa, passei a olhar, assistir a cena. Então, num primeiro momento eu fui ativo. Quando acontece então todo o processo, né, de castração, o complexo de Édipo, né, que aparece então a instância moral, superego e tudo mais, o que que vai acontecer? Essa lembrança da infância eu não posso reter. Ou se eu tiver que reter essa lembrança, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter. Então, aonde eu fui no passado ativo, quando eu relembro, né, rememoro no futuro, eu vou colocar como passivo. Então, assim, não fui eu que fiz isso, foi o outro que fez comigo. Então, isso daí abre uma perspectiva muito interessante, que, aliás, é uma das bases de se pensar na clínica psicanalítica, né? Aquilo que o paciente se queixa dizendo que foi causado pelo outro, é legal escutar, porque tem algum ponto da inversão de que ele é agente nisso, ele é ativo nessa situação. Só que nessa lembrança neurótica, ele faz a inversão e lembra da melhor maneira possível para ele. Então, lembrando da regrinha, as pessoas não se lembram de como a infância foi, mas como gostariam que tivesse sido. Isso levando em consideração a censura que age pós-castração, ou seja, então, se tiver, eu lembro da forma que é possível lembrar por conta da proibição moral que existe por trás de tudo isso. E aí, então, quando ele chega nesse ponto de dizer que existe essa posição ativa por parte da criança, ele vai ter que supor, então, que não é por conta de um trauma, mas sim de uma sexualidade que já existe. E aí, então, é o Freud que vai se revelar ao mundo e vai ser extremamente ridicularizado, criticado. Por isso que eu falei que até hoje em dia, quando eu apresento a teoria dele, as pessoas: nossa, que absurdo, onde já se viu, né? Sei lá, eu tomo banho com a minha filha, não tem nada a ver isso, ela fica olhando lá, mas não tem nada a ver isso, é coisa do Freud que é doente, essas coisas assim. Mas é interessante porque se ele está supondo, né, se ele está fazendo essa inferência, melhor dizendo, que existe essa observação por parte da criança e depois essa inversão que acontece, então tem algo de ativo por parte da criança. Então, nesse trabalho dos três ensaios da teoria da sexualidade, ele vai chegar, entre outras coisas, nesse ponto, que existe uma sexualidade e ela já está presente na infância. Então, pegando aqui no texto, né, eu vou tentar ser breve aqui para não fazer vídeos muito longos, porque eu sei que acaba ficando muito cansativo. Ele fala da descoberta do infantil, né? Então, ele até faz uma citação bem legal aqui de frente, de Freud vai entender porque é tão difícil se falar do infantil, porque o adulto passou por essa experiência infantil, mas tenta recalcar essa lembrança, ou fazer as inversões ou negações. Então, obviamente, você vai apresentar essa teoria, a pessoa vai achar um absurdo, porque ela defende a ela mesma lá no seu passado, no seu desejo infantil. E aí ele chega aqui nesse texto, nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Só para localizar, é um texto muito legal, paradigmático, revolucionário, muito importante para pensar a questão da sexualidade, questão de gênero, pensar várias questões. Porque ele vai começar abrindo o texto fazendo alguns comentários, né, sobre as aberrações sexuais. Vai usar um cara chamado Havelock Ellis, vai usar um cara chamado Kraft Ebing, né, que são os caras, né, o Kraft Ebing é o especialista na ideia de perversões sexuais. Então você tem lá, tem algum lugar aqui, mas eu não separei, que é um livro chamado Psicopatias Sexuais. Você encontra fácil esse livro para comprar. Que ele vai descrever uma série de psicopatias sexuais, uma série de perversões sexuais. E aí você vai ter, né, desde necrofilia, né, num extremo disso, o fetichismo, sadismo, masoquismo, voyeurismo, mas lá ainda vai ter homossexualismo, né, ainda com essa terminologia, com sentido patológico, e considerado uma perversão. E o Freud é o cara que meio que vai se aventurar e dizer assim, então tá, peraí. Então essas são as supostas perversões, são as perversões ditas por esses autores, então vamos falar um pouco sobre elas. Então vamos localizar o que o Freud vai fazer, que é interessante. Então ele começa meio que abrindo o texto dele, trazendo a noção de pulsão, que para a gente, né, aqui nós vamos traduzir a palavra Trieb em alemão para pulsão. Algumas traduções traduzem para instinto, só que instinto acho que carrega uma chance de ter confusões muito grandes, né? Porque quando você fala de instinto, parece que é uma coisa muito natural. E coisas naturais, né, implicaria como se fosse alguma coisa assim que o sujeito humano já é dotado de certas práticas, porque naturalmente é da natureza humana. Quando eu falo de ser humano, já falei em outros vídeos, ser humano é um ser nada natural, né? Um ser, né, estranho, a gente tem hábitos estranhos, né? A gente tem costumes que não fazem menor sentido, várias culturas têm seu estilo de costume que não tem menor sentido, né? Tudo meio que forçoso, né? Não tem nada de natural. Então, quando a gente fala de pulsão, é essa coisa que movimenta, né? Que nos movimenta. Talvez tenhamos instinto também, obviamente, mas assim, enquanto o instinto tem um padrão esperado e tem um objeto específico na resolução das suas tensões instintivas, quando você fala de pulsão, a pulsão tem o mais além de tudo isso, né? A pulsão a gente diz assim que tem um objeto, mas o objeto que é muito variável, extremamente variável. Então, enquanto no instinto tem um objeto que eu consigo encontrar na minha necessidade instintiva, né? Como um animal no cio, por exemplo, tem um objeto específico. Quando eu falo da sexualidade humana, ela é pulsional. Eu busco, mas não busco simplesmente qualquer parceiro ou parceira. Eu busco alguma coisa muito específica e quem sabe, né? Você busca aí, quando encontra, é sempre um desencontro. É sempre não era exatamente isso. Ou se até foi isso, né, durante muito tempo, isso já muda para uma outra coisa. Então, tem um deslizamento constante do objeto. Então, ele vai dizer aqui, ó, sobre a questão das pulsões, né? E ele vai dizer aqui, ó, o primeiro tratado, ele vai trazer essa ideia assim, ó. Nas aberrações sexuais, ele coloca: Freud põe em xeque a ideia de uma sexualidade madura e genital, expondo dois aspectos da sexualidade. Por um lado, os desvios em relação ao objeto sexual. Então, ele vai mostrar que a pulsão tem um objeto, tem uma finalidade dessa busca pulsional. E coloca aqui a fonte de atração e o charme sexual. E, por outro lado, os desvios quanto ao objetivo sexual, isto é, o ato que coloca em jogo a pulsão de gênero. Então, o Freud vai ser criticado por uma série de coisas, mas num prefácio de 1920 ele vai aproximar essa questão da sexualidade muito mais no sentido do Eros que o Platão apresenta no Banquete. Então, se você já viu ali o Banquete, que é um texto muito interessante sobre o amor, vão ser dito várias formas de amor, e ele vai chegar no amor que ele põe aqui, ó. Desse modo, Freud situa a sua pesquisa científica da sexualidade humana não do lado de uma sexologia objetivamente cienticista, mas em referência à cultura grega e à mitologia. A cultura grega, com efeito, valoriza a pulsão em relação ao objeto, enquanto a cultura judaico-cristã ocidental supervaloriza o objeto ao qual a pulsão de gênero está sujeita. Então, assim, né, a gente tem essa questão, o Freud valorizando mais a ideia da pulsão, muito mais a busca do que o encontro. Então você vai, se você lá o Banquete, você vai ver que Sócrates é o último a falar, e o Sócrates, quando fala do amor, ele vai usar a diotima para falar do amor, usando a ela e sempre mostrando de um mais além, né? Então é sempre na falta do objeto que está o amor. E é muito mais por essa via que o Freud entende a sexualidade do que pela via, sei lá, das teorias sexuais biológicas, por exemplo. Então, além disso, ele vai colocar aqui também que o Freud utiliza a ideia, né, um mito apresentado pelo Aristófanes, do mito do andrógino, que é aquele mito de um ser que era completo, que tinha os dois sexos e que por isso nada faltava e que por conta disso os deuses não eram procurados por esses seres. Então, um deus vem, envia lá, Zeus envia seus anjos, sei lá que vem aqui, se é anjo, se é Apolo, alguém vem e corta esses seres ao meio, né? Fazendo então um precisando da sua metade. Então a falta sempre no outro e sempre um desencontro de achar a sua metade. Né? Então é bem interessante que com essa perspectiva ele vai dizer: bom, então a sexualidade humana é pulsional, logo, ela não é natural, não existe objetos naturais para essa pulsão. Ou seja, a sexualidade humana é não natural e não tem objeto específico. Isso vai acabar, e nessa hora é muito legal a questão de sexualidade, de gênero, né? Todas essas questões. E a questão, inclusive, da homossexualidade, acho que o Freud começa a trazer aqui um grande ponto de uma modificação de perspectiva, porque ele vai dizer a escolha homossexual ou heterossexual, nenhuma das duas é uma escolha natural, né? Porque se eu penso no modelo pulsional, não existem escolhas naturais. É sempre uma escolha que é o mais além, o mais além, o mais além. Então, nessa hora, ele meio que traz essa ideia de que a sexualidade é uma coisa a ser construída nas experiências de encontro e desencontro com objetos que vão sendo encontrados e deixados pelo caminho. Certo? Bom, aí ele vai dizer, que mais ele tem aqui? Aí quando ele fala aqui das fixações, o que, que tem bacana de se olhar? Tá. Vou pegar aqui o segundo tratado, né? O segundo ensaio sobre a teoria da sexualidade. Que ele vai dizer, então, ele começa enxergando a sexualidade humana desde o bebê no seio da mãe. E ele vai dizer, ali está a sexualidade, mas não no momento exato da amamentação. É sempre o mais além da amamentação. A amamentação começa, então, como uma busca de uma satisfação, né, de uma necessidade que é a fome, e que o bebê, mesmo depois de satisfeito, ele continua ali mexendo sua boca só pelo prazer de tocar os lábios no seio materno, né, na questão da textura, o cheiro. O toque, o acalanto, todas essas experiências estéticas que enriquecem. Então o bebê continua fazendo aquilo, já saciou a fome, mas assim, continua fazendo por uma questão de puro prazer. Então Freud localiza aí a sexualidade humana, né? A sexualidade infantil. E ele vai dizer que então o nosso corpo na infância é um corpo completamente erógeno, é um corpo todo erógeno, é né? Um corpo que inteiramente pode ter prazer. Ele vai pensar nas várias pulsões parciais, então a pulsão do sugar, a pulsão anal, a pulsão do olhar, a pulsão do escutar, e vai pensar assim numa série de pulsões que são experiências de busca, né, de conhecimento, de experimentação, e que essas experiências pulsionais vão criando esse circuito pulsional que lá na frente vai se fechar na sexualidade adulta. Tá? Nesse sentido, ele vai trazer um termo meio desgracento, mas é interessante você pensar na página 61, que é a criança polimorficamente perversa. Né? Então pensa assim, uma criança perversa, porque não tem um objeto, esse objeto ele fica então o tempo todo insuficiente, buscando mais um outro, mais um outro, mais um outro. Né? Ele até vai dizer aqui ó, mais para frente, ele diz aqui, ó, quando Freud fala de perversão, ele não tem em mente o que designamos por perverso. A expressão que ele emprega nos três ensaios merece ser examinada de perto. Ele não define a criança como perversa, mas como sendo polimorficamente perversa. Advérbio e adjetivo são aqui inseparáveis. O que ele chama então de traço perverso é o fato de que não há objeto adequado à pulsão de gênero, né? Então, se a gente fosse pensar, quando você fala de um perverso, de uma perversão, geralmente você pensa numa pessoa, uma perversão sexual. Que ela abre mão do encontro genital, né, no sexo para ficar com o pé da pessoa, com o cabelo, com o látex do corpo, com alguma coisa, é um elemento fetichista ou com agredir o outro, ser agredido pelo outro. Então a coisa é deslocada para isso. Então, se a gente for pensar, isso é chamado dos perversos no adulto, né? Mas quando você pensa na criança, para usar o perverso, é justamente por não ter esse objeto aqui específico quando você fala da pulsão de gênero. Então, no certo sentido, é você ter essa perversão por conta dessa questão desses objetos que não são definitivos em termos de gênero. E ele vai dizer polimorficamente porque se apresenta de diversas formas, né? Poli, muitos, polimórfico, né? Formas, então muitas formas. Então, vai se apresentando de N maneiras nessa experiência infantil. Aí, além de tudo, ele vai trazer aqui, ó, ele vai mostrar aqui, então, nesse sentido, que as buscas infantis, já adiantando o que eu falei agora há pouco, né, voltando para esse ponto, essas buscas então são semelhantes a experiências que no adulto chamaremos de perverso, numa criança tem essas práticas aí que seriam consideradas perversas se fosse no adulto. Um raciocínio que eu costumo trazer é que carrega-se muita ideia de perversão quando você pensa numa ideia de uma transgressão, né? Que tem toda uma questão perversa com a lei. Mas quando você fala da infância da criança, ela faz todas essas coisas, né? Então vai lá, toma banho com o pai, então vai lá, toma banho com o pai, o pai tá lá com um negócio assim pendurado na cara da criança. Ó, vou botar aqui na tela. Tá tomando banho com seu pai pega o shampoo, aí volta pra cá, aquele negócio aqui. E a criança fica fascinada por aquilo, vê o corpo nu da mãe, do pai, né? Ser visto. Então todas as coisas que você falaria assim, nossa, isso é. No adulto seria alguma coisa perversa. Freud vai dizer que a criança passa por isso, é algo de uma ordem natural, porque ainda não está marcada nela a questão. Então a criança ela passa por isso, né, por essas práticas que seriam, né, essa característica de uma não fixação no objeto, que caracterizaria uma conduta perversa, mas não tem esse sentido ainda. O que o Freud vai dizer é que depois que acontece a castração, acontece o final do complexo de Édipo e tudo mais, que aí então você vai ter essa cena aqui do passado, né, a cena que foi vivida tudo isso, e aí você vai então o sujeito aqui, vem o período de latência, que é a hora que a pulsão meio que se acalma, e lá na puberdade reaparece, né, toda essa questão sexual, né, a pulsão sexual reaparece na sua forma talvez mais abrupta, assim. E nesse momento, aquelas experiências que no passado não tinha aquela conotação, né, sexual de fato, porque reconhecia que ali era o pai no banho, era a mãe no banho, era a mãe na cena, era o pai que você estava no colo, essas coisas todas, ali não tinha essa noção, desse caráter sexualizado e da proibição disso. Quando você está nesse segundo momento na puberdade, acontece então dessa lembrança, mas ao mesmo tempo vem a consciência moral dizendo: ó, isso daí que você fez, olha só o que você fez. Que é uma ideia que eu já trouxe num vídeo lá atrás, que imagina assim, você conhece uma pessoa, se apaixona por essa pessoa, vocês saem, vocês transam, vocês se curtem pra caramba e tudo mais. E aí, 2 meses que vocês estão juntos, depois de muito amor e tudo mais, vocês estão lá papeando e falando da história de um de outro. Ah, eu nunca conheci ela, fala assim, nunca conheci meu pai não sei o que, não sei o que lá. E aí vocês vão cavando, cavando, então descobre que o pai dessa pessoa, na verdade, é o seu pai também, que vocês são irmãos. Puta merda, o que que você faz com essa lembrança agora? Então o que que você vai fazer com isso? Vai tentar negar que tenha passado por isso, vai tentar, sei lá, fazer o quê? Que é exatamente o que acontece com o mito do Édipo, né? Que ele se casa com a mãe sem saber que se casa com a mãe. A Jocasta se casa com o Édipo sem saber que ele é o filho, então eles fazem tudo isso sem saber. Então, quando você fala aqui, a criança está passando por todas essas coisas, mas sem saber que se trata disso lá na frente. E por isso que ele vai dizer o seguinte nessa página 62, que vai dar aquela ideia de que essas moções perversas, esse movimento perverso, que é o que está por trás sempre do desejo neurótico. Então, assim, mesmo neurótico que abdica do seu desejo por conta de uma vida em sociedade, do mal-estar na civilização, como a gente já falou, ele tem então essa abdicação para poder viver em sociedade, mas ao mesmo tempo o desejo continua ali. E esse desejo é um desejo que é perverso. Né? É desejo de um objeto que desliza, que não é fixo. Né? Então, ele vai dizer assim, que a neurose é o negativo da perversão, né? No sentido de que aquilo que então o perverso continua atuando, na neurose fica apenas como uma lembrança, como uma imagem, como uma cena, né? Como uma fotografia daquela cena. Aí, que mais temos aqui? Ele vai até dizer assim, ó, o Dom Juanismo nos oferece um exemplo esclarecedor dessa busca sem fim. O que é o Dom Juanismo? Né? A pessoa que gosta muito mais de seduzir alguém do que estar com alguém. Né? Que é tão comum, né? Dias de hoje, com tempos de Tinder e coisas do tipo, às vezes está mais preocupado em quantos likes você tem, quantas pessoas se interessam por você, do que de fato ficar com alguém. Então é muito mais assim o desejo do outro que me interessa do que o outro como objeto que me interessa. Então a pulsão é o que prevalece. E aí, por fim, ele vai trazer o terceiro tratado, As Metamorfoses da Puberdade, né? Que ele vai dizer o seguinte: ele vai falar das reconfigurações libidinais. E ele vai colocar aqui, ó, uma sessão é consagrada à descoberta do objeto, ou mais exatamente, ao achado do Freud. Freud divide esse achado em três tempos. No primeiro corresponde ao estágio oral, a criança encontra no seio materno um primeiro objeto exterior ao seu próprio corpo, né? Esse objeto logo se torna objeto perdido, que ele encontrou nesse seio, no momento em que a criança toma como objeto substituto seu polegar. Então é o seio, passa para o polegar, e quando é o polegar, é o sujeito com ele mesmo, passa a ser uma experiência autoerótica. E a terceira etapa é a de redescoberta de um objeto. Né? Então, depois aqui, ó, a perda do objeto, constituindo o objeto perdido como traço dessa primeira experiência de prazer, é, no entanto, correlativa da constituição fora da criança, de uma representação global da pessoa a qual pertencia o órgão que lhe proporcionava a satisfação. Certo? Então aí ele vai dizer o seguinte, né? Um outro ponto fundamental e a gente encerra para não ficar muito grande o vídeo. Ele vai trazer a ideia da pulsão de saber, que chega então uma hora que tudo isso que está acontecendo, o Freud vai colocar, a criança é um investigador e ela investiga por onde? Pelo próprio corpo inicialmente. Então o corpo é uma fonte de um saber, ela vai construindo o saber em cima disso. E vem a famosa fase dos porquês, que o Freud vai dizer no Leonardo da Vinci, Infância do Leonardo da Vinci, que a criança faz todas as perguntas, exceto uma. Qual que é a exceto uma? Né? De onde vêm os bebês exatamente? Ou por que existem meninos e meninas? Que vai ser aquele ponto que vai causar uma fissura radical nesse saber. Porque assim, como é que eu posso saber o que veio antes disso? Por isso que coloca embaixo, ó, a criança conhece a partir do seu próprio corpo. Então o que ela faz? Ela vai construir teorias para conseguir entender tudo isso. Então ela está enxergando várias coisas soltas ali, né, ou ainda o corpo fragmentado nas pulsões parciais, e ela vai tentando organizar para ter um sentido. Da mesma forma que a gente constrói as fantasias. Eu pego um elemento daqui, dali, daquilo outro, e eu junto esses objetos para produzir um sentido. Então essa criança vai pensando com relação ao próprio corpo, vai construindo uma teoria para explicar esse corpo, e a gente vai ter a questão das teorias para explicar o que que é o menino, o que que é a menina, que vai desembocar no modelo do Édipo, né? Que até vou fazer um videozinho específico, umas 3 aulas profundas assim de Édipo, que ajuda demais a pensar na clínica. Né? Então ele vai dizer que a criança passa a pensar a partir do corpo, que esse corpo então vai juntando esses pedaços e criando uma fantasia com relação, né, uma teoria que é uma fantasia de explicação desse corpo todo, e obviamente vai chegar num ponto que é o ponto que ela não consegue responder, que é o ponto que causa uma angústia, que ele diz assim, ó. A própria questão é como toda investigação, um produto da urgência, da vida como se tivesse atribuído aos pensamentos essa tarefa de prevenir o retorno de acontecimentos tão temidos. Ah, ele diz assim, é em cima, na verdade, que eu queria. Vai pensar assim, ó. É uma interrogação para a qual não há resposta, porque ela é informulável pela criança enquanto tal. E porque ela exprime a primeira angústia metafísica da criança. Que é a grande pergunta que a criança não consegue fazer, que é assim, como posso ser se não existi antes? Né? O que que eu era antes de ser? E aí começa todo aquele processo de grande angústia de saber a questão da origem. E aí nessa hora é brilhante, porque a questão da origem, né, você vai ter as tentativas de construção de uma fantasia para explicar a nossa origem, a origem de cada um. E são sempre fantasias de que eu tinha e perdi, ou nunca tive, porque tem uma questão de um. Imagina assim, a história e tem a questão da pré-história. A pré-história é sempre inferência, não faço ideia. O que tem ali eu tenho que inventar. Que vai ser nesse ponto que o Lacan vai dizer, a pré-história é o real. E nós lembramos como neuróticos da história em diante. É, mas será que essa história é exatamente como ela aconteceu ou como eu gostaria que ela tivesse acontecido? Então é isso. Estendi um pouco, é um texto muito interessante para ler no original, inclusive, porque tem muito mais do que eu falei, até aquelas divisões de fase oral, anal, fálica, período de latência, está tudo lá, mas isso aí vocês já conhecem de outros lugares, então recomendo que vocês vão para esse texto. Bons estudos e até a próxima aula.